um exercício intermediário de média dificuldade para quando vocês estiverem com questões graves que pedem energia e atenção e que geralmente arrastam toda a IP da pessoa para lá. Pelo nosso patamar, a gente resolve isso de maneira mecânica, com submodos mecânicos, esquema resolutivo, argumentação derivada, etc. Como, se na sua EP existir essa abertura para uma verticalidade, trabalhar, ou seja, administrar um problema que é mecânico, mas utilizar ao mesmo tempo parte substancial da sua energia para uma elevação vertical, não é? Assim você troca a vizinhança, mesmo que episodicamente, para depois retornar e levar a sua vida, ok? Eu estou falando para filósofos clínicos, então vocês entendem que aqui quando se fala de uma melhora, não é a melhora médica, pode ser inclusive uma piora médica, não é? Vocês entendem todos os elementos aqui, eu não vou precisar voltar e rever todo o curso de filosofia clínica com vocês, vocês estudaram, sabem. Então, eu estou partindo do pressuposto deste, que todos vocês sabem o que é historicidade, EP, submodos, exames das categorias, etc. Vamos lá. Item 1. Você faz uma relação de vizinhos muito próximos, num patamar um pouquinho melhor que o seu. Faz uma relação de vizinhos muito próximos, num patamar um pouquinho melhor que o seu. Vamos pegar um de nós aqui em Porto Alegre, por exemplo. A gente faria uma relação, eu perguntaria para um de vocês, então, ah, professor, eu vou fazer uma relação aqui na cidade de Gramado, que eu gosto muito, tem muito a ver comigo, ok? Como seria a sua relação? Você colocaria as hortênsias, o parque das alfazemas, já viram que lindo? Alfazemas não, das lavandas, que é lindíssimo, logo na entrada de Gramado. Você colocaria o Lago Negro, as pousadas, a caminhada à noite pela cidade, os pubs, as conversas com os amigos. Você colocaria os vizinhos todos próximos. Próximos nos mais diferentes elementos. Quanto mais eles tiverem comunicação entre eles, maior a força que eles têm por composição. Coisa que também já vimos. Ok? Então, você não vai colocar um elemento que só surge no verão e outro só no inverno. Por exemplo, se você colocou as hortênsias, que são agora do verão, você não vai colocar os fundis e a clareira, que é típico do inverno. É um fator disjuntivo. Não há comunicação e a força se perde. A não ser que você use como link um fator que admita isso. Por exemplo, um fator estético. Ok? No entanto, quanto mais, podem anotar isso tudo que eu estou dizendo, quanto mais vivencial, quanto mais próximo de uma empiria para os nossos padrões existenciais, melhor. Quanto mais próximo de uma empiria, quanto mais o seu cérebro cognitivamente olhar para isso e disser é verdade, melhor. Tá? Senão você corre o risco dele deslocar para um tópico, botar tudo lá nas abstrações, jogar lá para uma crendice qualquer dos prejuízos, aí inviabiliza o trabalho. Ok? Estão anotando tudo? Bom, seguimos. Então você coloca hortênsias, o parque das lavandas, a caminhada, essa nova cerveja que eles têm lá, que é a cerveja Heisen, né? Vermelho, que é uma beleza. Sugestão de presente do professor, quando quiser, claro. E outras coisas assim, vocês vão colocando esses elementos todos. Muito bem, agora precisamos conversá-los. Você pode conversar de várias maneiras. Uma delas, roteirizar. Olha que bacana, roteirizar ele tem a propriedade de ligar tudo isso. Então, você faz um roteirizar. Pode anotar, um roteirizar. Quem quer em papel e caneta? Eu tenho que... Então, você faz um roteirizar. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Se você gosta de caminhar, você pega e faz. Lembrem das meditações por semiose cruzadas? Tranquilo. Você coloca que você você pode escrever, depois ler, você pode fazer isso por caneta funcional. Você pode fazer gravando no seu iPhone e depois ouvindo. Aí você tem que lembrar de tudo que nós vimos, tá? Desde a cadência, a movimentação, as objeções, tudo que nós estudamos. Bom, então você sai, você faz o seu roteirizado. Você está caminhando pelo Parque das Lavandas, descreve em tempo real o que está acontecendo. Depois você se move em direção ao centro da cidade, faça os encartes. Os encartes são os fármacos que você coloca no meio do roteirizado, que a malha intelectiva pega, porque para ela isso é concreto, ok? Exemplo de encarte. Estou caminhando pelo Parque das Lavandas. Vamos supor que a pessoa está com um sério problema, uma dermatite, uma coisa grave. Ela diz, estou caminhando pelo Parque das Lavandas, sinto o aroma das lavandas. E quando olho para a parte de cima do pequeno monte, onde eles colocam aquela casinha que vende os produtos que vão de sabonete, perfume, travesseiros, eu me aproximo, pego um daqueles travesseiros e aspiro profundamente. O ar entra nos meus pulmões e eu me sinto muito bem. É assim que eu sei que dentro de mim as coisas começam a se equacionar e melhorar. Olha o encarte. As coisas começam a se equacionar e melhorar. A tua malha intelectiva vai pegar isso e vai dizer, deixa comigo, eu já entendi o que você está fazendo. Segue o teu roteirizado. Então, também, não vão colocar um encarte, vocês já estudaram e sabem que se você colocar, se fizer de artista de circo e botar ali um encarte improvável, na mesma hora a malha intelectiva expurga isso. Ok? Ela coloca e diz, que isso é palhaçada? Ela não aceita, você não vai conseguir fazer passar esses elementos. Eles precisam ser fidedignos, producentes e todo o repertório que nós já estudamos. Muito bem. Próximo passo importante nessa, depois de unir os vizinhos e considerar tudo isso que eu falei. Fazer a vivência dessa vizinhança. Fazer a vivência. Como é que se faz a vivência? Para a maioria de nós, quer dizer, nós somos professores de filosofia, filósofos, para a maioria de nós, a repetição é um fenômeno importante, certo? A vivência empírica, se você fizer isso, como aquele cara que vai lá cantar, mas nem vive mais a música que está cantando, está preocupado com a plateia, está preocupado com o cachê, está preocupado não sei com o quê, nem vive mais, não funciona. Sabe? Ainda gera um monte de sequelas chatas. Então faça isso vivenciando. Eis a empiria processual. É assim que o pensamento adquire a materialidade. Lembra do aspecto da materialidade do pensamento? É assim que ele adquire esses elementos. E surge a responsividade. Bom, olha o microfone aberto aí, gente. É assim que surge a responsividade. Bem, à medida que você faz isso, com todos os cuidados que vocês aprenderam, com todas as ressalvas e senões e tudo mais, a EP começa gradativamente a se deslocar para um patamar um pouquinho melhor. Você já sente disso, porque uma série de vizinhos começam a descolar de você, sem o menor esforço, ok? Não é preciso empurrá-los. Aliás, se fizer isso, já sabe o que acontece. Naturalmente, eles começam a perder o vício, começam, sabe? Aquele sujeito chato que sempre mexe contigo quando vai estacionar teu carro, começa a esquecer de ti por alguma razão. Você, quando vai sintonizar a televisão, antes ficava rodopiando pelos canais, nunca achava nada que tinha a ver com você, agora acha uma outra coisa. Quer dizer, as coisas começam a sintonizar com você, porque você sintonizou com elas, e elas fazem a maior parte para você. Aqui é um ponto onde os freios costumam surgir com grande força. Esses freios, eles surgem por vários motivos. Um deles é que você está deixando de dar comida para eles. Eles vão viver como? Vão viver como? Se as coisas vivem por intencionalidade no nosso patamar, você deixa de alimentar, elas vêm pedir comida. Ué. Pelos nossos padrões existenciais, não tem como a gente categorizar isso, porque é muito amplo, muito amplo. Mas eu quero só mostrar para vocês. Uma das maneiras de pedir comida é por queixa, por aborrecimento, sabe? Por problemas, aí você tem que recuar, se ocupar mais desses problemas e tudo mais. Esse é um bem pequeno. Um outro são elementos aceleradores, aparentemente. Então, assim, ó, como você melhorou um pouquinho existencialmente, está, do ponto de vista existencial, menos denso, menos mecânico. Quer dizer, você, do ponto de vista do humor, você já não está violento, você já não tem ânimo para brigas, para discussões, você está mais para o âmbito da paz, aquelas coisas, ok? Como você está assim, nesta pequena fração de melhora, é que às vezes acontecem coisas. Então, vem alguém e te oferece um emprego muito bacana, no qual você vai ganhar muito bem, mas que não tem a ver com você. Se você tivesse um padrão mecânico anterior, claro que você tem que pegar, até como mediação. Ué, para que você, através dele, depois de um tempo evoluindo, vá para um outro, ok? Mas agora não é interessante onde você está. Não é, ele vai atrasar teu passo. Porque você vai começar provavelmente a tomar licenças e vai achar que está bem e são aquelas luzes enganosas, ok? Elas brilham lá embaixo. Mas como elas brilham e tem um som, sonoridade muito forte, ao considerá-las, é usual que se considere como elas fossem transcendentes em relação a você. E não são. Muita coisa que parece que tem o brilho do ouro, e que é ouro, você sabe, não faz espírita, é porcaria. E aí, infelizmente, tem. E numa área de trânsito como a nossa, isso é muito comum. Uma maneira de não se perder quanto a isso é observar fortemente a sua historicidade, seus fatores de historicidade. Aí você. Deixa eu dar um exemplo disso. Por exemplo, o Gustavo está fazendo esse movimento, e aí subitamente, logo agora que ele está indo, vem lá o diretor de uma escola que não tinha nada a ver com ele, e vem trabalhar aqui, Gustavo, tal. Emprego é bom e tal. Quer dizer, antes era bom. Mas agora, bem agora que está fazendo esse trânsito, não é interessante pegar. Ele vai te alienar, vai começar a comprar carro, não sei o quê, e perde os referenciais e retorna para onde está. E isso é um fator muito comum. Muitas pessoas que padecem, sofrem, se você chegasse e resolvesse os problemas para essa pessoa, achando que estaria ajudando, você não estaria ajudando. Para muitas delas você estaria, inclusive, colocando-as em situação muito pior. Não é para todos, claro. Okay? Bem, mas para aqueles que fizerem, conseguirem ultrapassar isso e fizerem isso, então, a pergunta que sempre vem aqui é: o que vai acontecer com o meu problema, professor? Se eu tiver um problema como o Wagner teve, um problema nos rins tão graves como o Wagner teve, eu vou sobreviver para contar? É assim que vai acontecer? O que acha? Não respondam a partir daqui, respondam a partir de lá, da elevação existencial.